Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Poxa, quanta saudade, hein? Já faz um tempinho que a gente não se encontra, desde o mês passado. Bom, sabe o que eu estava pensando aqui? Que maravilha que é a tecnologia! Hoje, com tanta modernidade e facilidade, a gente tem a possibilidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Veja bem, hoje eu estou aí com vocês e não estou presencialmente. E eu estou em outro lugar também, ao mesmo tempo. Olha que mágica isso! E o nosso podcast ele não ficou parado não. Por isso que hoje eu convido vocês a fazer um exercício. Sentem-se em suas cadeiras ou se acomodem no chão, sentadinho. Fica aí a critério de cada um. Convido a todos a fecharem os olhos, abrirem os ouvidos e os corações. Se você não se sentir confortável em ficar esse tempo todo dos olhos fechados, pode ficar com os olhos abertos, que os outros sentidos também estarão em dia aí com você. Então vamos lá. A gente vem estudando o livro do Pequeno Príncipe, batendo papo, dialogando e fazendo essa leitura. E chegamos no capítulo 9. Vamos lá. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía dois vulcões em atividade, e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto. Mas como ele dizia, nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na Terra, nós somos muito pequenos para revolver vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram aquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão, procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não podia compreender essa delicadeza. É claro que eu te amo, disse a flor. Foi a minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma, não precisa mais dela. Mas o vento... Não, eu não estou tão resfriado assim. O ar fresco da noite me fará bem, eu sou uma flor. Mas e os bichos? É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida acrescentou, não demores assim, que é exasperante. Tu decidistes partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele se achegava nas regiões dos asteroides. 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para desta forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e armínio num trono muito simples, embora majestoso. Ah, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples, todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de armínio. Ficou em pé, então. Mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o principezinho sem jeito. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja, é uma ordem. Isso me intimida, se eu não consigo, disse o pequeno príncipe enrosquecido. Uhum, respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria a minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o principezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava, o planeta era minúsculo, sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a dizer. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei, com grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou seu planeta, outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 43, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer se afastar da cadeira. E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o principezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe que nunca esquecia uma pergunta que tinha feito. Teu pôr do sol tu o terás, eu o exigirei. Mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipe. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 essa noite, e tu verás como sou obedecido. O príncipezinho bocejou, sentiu falta do seu pôr do sol e depois já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada para fazer aqui, disse ao rei, vou prosseguir minha viagem. Não partas, retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça, mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Eu estou muito velho, não tenho espaço para uma carruagem e andar cansa muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar uma olhadela no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim próprio em qualquer lugar, replicou o principezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza que há um velho rato no meu planeta, e eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu condenarás à morte de vez em quando. Assim a vida dele dependerá da tua justiça, mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo, pois só temos um. Eu? Respondeu o pequeno príncipe. Eu não gosto de condenar à morte. Eu acho que vou embora mesmo. Não, disse o rei. Mas o principezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá me dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. É, a gente chegou aqui no capítulo 10, ao final dele, na verdade. Analisou sobre essas coisas que nos machucam, sobre essas lagartas que existem dentro da gente para nos fazerem nos tornar essa borboleta. Será que são as adversidades e como a gente tem que lidar com elas? Elas que forjam a gente. E esse negócio da gente ter que, ao invés de julgar o outro, julgar a si mesmo, que é uma coisa mais difícil. Será que é um julgamento? Ou é uma autoanálise de como a gente se comporta e como a gente se vê? É bem mais complicado, hein? É uma crítica de si mesmo. Acho que crítica não, é como a gente se entende, como a gente se conhece. É bem mais difícil mesmo a gente se entender do que tentar entender o outro. Bom, agora eu desejo para vocês uma excelente continuidade de encontro. Que vocês batam um super papo, continuem conversando sobre o livro. Até o próximo encontro, um super abraço em cada um de vocês. Até mais!